Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Elisiane Gama critica a proposta de aumento do salário mínimo pela inflação.
Líder do governo rebate críticas de que gestão Bolsonaro se limita à reforma da Previdência.
Projeto reserva 10% das vagas em institutos federais de educação para agricultores familiares.
Boa noite.
Boa noite.
Pelo menos 10% das vagas dos institutos federais de educação serão reservadas ao agricultor familiar. É o que determina projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura e que agora será analisado na Comissão de Educação. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de lei que reserva uma cota de pelo menos 10% das vagas dos institutos federais de educação para pessoas ligadas à agricultura familiar. O autor, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu a qualificação dos agricultores familiares, que tem papel relevante para a garantia da segurança alimentar no Brasil.
O grande êxito, exatamente, é pela capacitação desses jovens que voltam preparados para desenvolver todas as atividades agropecuárias.
O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, ponderou que a qualificação beneficia de forma rápida os trabalhadores do campo.
E por ser profissionalizante, assegura da maneira mais rápida possível. No bom sentido da palavra, ou da expressão, é injeção de vitamina na veia. Resultados imediatos.
A proposta agora será analisada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu a refundação da República para pôr fim ao divórcio entre os governantes e a população do Brasil. E disse que para isso é preciso eliminar uma série de privilégios de certas autoridades, entre eles o foro privilegiado, as aposentadorias especiais e o chamado auxílio-moradia.
Após qualificar de imprescindível a reforma da Previdência, o parlamentar paranaense defendeu a adoção de um modelo tributário mais moderno e próximo dos sistemas europeu e norte-americano.
Álvaro Dias apontou como outro desafio no caminho da refundação da República o surgimento de um novo pacto federativo que reduza a injustiça distributiva.
Nós transferimos encargos em demasia aos municípios brasileiros e estados. Educação, segurança, saúde, mas não transferimos de forma compatível os recursos que pudesse atender às demandas.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lamentou a proposta do governo de reajustar o salário mínimo apenas pela inflação do ano anterior e não mais pela inflação, mais a média de aumento do PIB de dois anos anteriores.
Ela lembrou que a regra atual garante o poder de compra do trabalhador brasileiro e foi conquistada numa ação que envolveu, à época, o governo e o Congresso Nacional.
Nós temos um país com 13 milhões de desempregados, uma inflação que volta e o que nós temos, infelizmente, é uma preocupação, presidente, com pronomes de tratamento. Se a carteirinha de trabalho vai ser amarela, verde, amarelo ou se vai ser azul. Quer dizer, são coisas que não vai mudar a vida do trabalhador brasileiro. Nós precisamos, de fato, ter uma alternativa para colocar o Brasil nos trilhos.
Líder do governo rebate críticas de que gestão Bolsonaro se limita à reforma da Previdência e destaca outras ações. Senadores alegam que o país está parado à espera da aprovação das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Crisha.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou do governo as prioridades além da reforma da Previdência. Ele avalia que o país está parado, sem investimentos que geram emprego e renda. Otto Alencar disse que o presidente da República deve sair das redes sociais.
Então não adianta querer ficar nesse debate de rede social da beligerância entre o Carlos Bolsonaro e o Mourão e com o presidente da República, com o Olavo de Carvalho, que está lá nos Estados Unidos. Temos que cuidar do nosso país.
Ao rebater as críticas, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, citou privatizações, a exemplo da concessão da Ferrovia Norte-Sul e até medidas na área social.
O governo se dedicando na área social, resgatando o seu compromisso de fazer o 13º do Bolsa Família e uma série de medidas que o governo vem tomando para não paralisar nenhuma obra pública, são os investimentos no Minha Casa Minha Vida, no programa rodoviário.
Ao lembrar o Dia Mundial da Educação, comemorado neste domingo, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a importância da atividade educacional para o desenvolvimento do Brasil.
O parlamentar elogiou os esforços de algumas prefeituras e de entidades públicas e privadas no desenvolvimento da educação, mas ressaltou que ainda falta muito para termos uma situação satisfatória.
Nesse sentido, Confúcio Moura alertou que se o país não quiser ter mais décadas perdidas, precisa fazer uma verdadeira reforma na educação, que é mais importante do que as reformas previdenciária, tributária e política.
É necessário ter uma base de sustentação para as reformas, para o Brasil prosperar. E essa base de sustentação para o Brasil crescer, prosperar, em todo sentido, se chama educação.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lamentou que o atual governo tenha optado pelo caminho da barbárie, pelo desmonte do estado de bem-estar social e pela supressão de direitos e garantias fundamentais conquistados ao longo dos últimos anos.
Isso fez o país retroceder 50 anos em poucos meses, disse o senador, ao afirmar que o governo age não somente no campo político para alcançar a sua meta, mas também em outras frentes.
No campo econômico, a reforma da Previdência, associada a mudanças implantadas pelo ex-presidente Michel Temer, como a reforma trabalhista e o congelamento de investimentos públicos pelos próximos 20 anos, levam desesperança ao povo brasileiro, continuou Rogério Carvalho.
Desde o golpe de 2016, o Banco Mundial estimou que 6,3 milhões de brasileiros voltaram à pobreza de onde tinham saído graças às políticas dos governos do presidente Lula. Para este ano, todas as expectativas indicam um novo crescimento pífio da economia, com um agravamento de um quadro social já muito precário.
A proposta do governo de aumentar em 10 anos o tempo de serviço para que professoras possam se aposentar foi um dos pontos mais criticados durante a audiência pública sobre os impactos da reforma da Previdência na vida dos docentes. O debate aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Marcela Diniz.
60 anos de idade e 30 de contribuição para a aposentadoria de professores e professoras. Esta é a proposta do governo na reforma da Previdência dos docentes. Isso significa um aumento de 5 anos de contribuição e 10 anos de idade para elas. Por isso, em debate na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu um enfoque especial sobre o impacto da reforma na vida das professoras.
Merece ser amplamente debatido, especialmente o caso das mulheres, professoras do setor público, que são o segmento profissional que mais perderá na reforma da Previdência.
O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, disse que mulheres têm um peso maior que os homens para a Previdência Social porque vivem mais.
As mulheres vivem mais do que os homens. Do ponto de vista previdenciário, não justificaria você ter uma diferença de idade, a mulher se aposentar mais cedo.
A Comissão de Educação vai debater amanhã a importância da educação para reduzir os casos de violência contra a mulher. Foram convidadas mulheres que participam do projeto Caminho das Flores, criado em 2018 pela Polícia Civil do Distrito Federal. As informações com o repórter Maurício De Sante.
O projeto Caminho das Flores promove uma série de ações de valorização e de proteção da mulher em parceria com a comunidade. O autor do pedido de audiência pública, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que o debate na Comissão de Educação será o começo de uma mobilização para que o respeito às mulheres seja uma bandeira educacional na tentativa de mudar a mentalidade das futuras gerações. A mesma opinião tem o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que também é integrante da Comissão de Educação.
É importante, é muito importante os meninos, os homens, entenderem isso. Então, desde pequenininho, ele ouvindo que isso não é certo, que isso está errado, que mulher não é propriedade, que mulher tem o direito de dizer não, eu tenho esperança nessa nova geração. Não tem por que aceitar o assédio, as brincadeiras, né? Eu acho que desde cedo vai ser legal ensinar as crianças isso.
A reunião é interativa e você pode enviar perguntas por meio do telefone 0800-61-2211 ou do endereço eletrônico senado.leg.br/e-cidadania.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.